Audiobook grátis apresenta O erudito moralista que assigna ao Ceste na Gazette de Paris dedicou a Fradique Mendes uma chronica em que resume assim o seu espírito e a sua ação, pensador verdadeiramente pessoal e forte, Fradique Mendes não deixa uma obra. Por indiferença, por indolência, este homem foi o dissipador de uma enorme riqueza intelectual. Do bloco d'ouro em que poderia ter talhado um monumento imperecível, tirou ele durante anos curtas lascas, migalhas, que espalhou as mãos cheias, conversando, pelos salões e pelos clubes de Paris. Todo esse pó d'ouro se perdeu no pó comum. E sobre a sepultura de Fradique, como sobre a do grego desconhecido de que canta a antologia, se poderia escrever, aqui jaz o ruído do vento que passou derramando perfume, calor e sementes em vão. Toda esta chronica vem lançada com a usual superficialidade e inconsideração dos franceses. Nada menos refletido que as designações de indolência, indiferença, que voltam repetidamente, nessa página bem ornada e sonora, como para marcar com precisão a natureza de Fradique. Ele foi ao contrário um homem todo de paixão, de ação, de tenaz labor. E escassamente pode ser acusado de indolência, de indiferença, quem, como ele, fez duas campanhas, apostolou uma religião, trilhou os cinco continentes, absorveu tantas civilizações, percorreu todo o saber do seu tempo. O chronista da Gazette de Paris acerta, porém, singularmente, afirmando que desse duro obreiro não resta uma obra. Impressas e dadas ao mundo só dele conhecemos com efeito as poesias das lapidarias, publicadas na Revolução de Setembro, e esse curioso poemeto em latim bárbaro, Laus Veneris Tenebrosae, que apareceu na Revue de Poésie et d'Art, fundada em fins de 69 em Paris por um grupo de poetas simbolistas. Fradique, porém, deixou manuscritos. Muitas vezes, na rua de Varennes, os entrevia-o dentro de um cofre espanhol do século XIV, de ferro lavrado, que Fradique denominava a vala comum. Todos esses papéis, e a plena disposição deles, foram legados por Fradique àquela libusca de quem ele largamente fala nas suas cartas a Madame de Jouarre, e que se nos torna tão familiar e real com os seus veludos brancos de veneziana e os seus largos olhos de Juno. Esta senhora, que se chamava Varia Lobrinska, era da velha família russa dos príncipes de Palidov. Em 1874, seu marido Paulo Lobrinsky, diplomata silencioso e vago, que pertencera ao regimento das guardas imperiais, e escrevia a Capitã Conté e Capitene, morrer em Paris, por fins do outono, ainda moço, de uma languida e longa anemia. Imediatamente Madame Lobrinska, com solene magoa, cercada d'aias e de crepes, recolheu as suas vastas propriedades russas perto de Starobelsk, no governo de Kharkov. Na primavera, porém, voltou com as flores dos castanheiros, e desde então habitava Paris em luxuosa e risonha viuvez. Um dia, em casa de Madame de Jouarre, encontrou Fradique, que, enlevado então no culto das literaturas slavas, se ocupava com paixão do mais antigo e nobre dos seus poemas, O Julgamento de Libusca, casualmente encontrado em 1818 nos arquivos do castelo de Zeleniora. Madame Lobrinska era parenta dos senhores de Zeleniora, condes de Coloredo, e possuía justamente uma reprodução das duas folhas de pergaminho que contém a velha epopeia bárbara. Ambos leram esse texto heróico, até que o doce instante veio em que, como os dois amorosos de Dante, não leram mais no dia todo. Fradique dera a Madame Lobrinska o nome de Libusca, a rainha que no julgamento aparece vestida de branco e resplandecente de sapiência. Ela chamava Fradique Lúcifer. O poeta das lapidarias morreu em novembro, e dias depois Madame Lobrinska recolhia de novo a melancolia das suas terras, junto de Starobelsk, no governo de Kharkov. Os seus amigos sorriram, murmuraram com simpatia que Madame Lobrinska fugira, para chorar entre os seus moujiks a sua segunda viuvez, até que reflorescesse os lilazes. Mas desta vez Libusca não voltou, nem com as flores dos castanheiros. O marido de Madame Lobrinska era um diplomata que estudava e praticava sobretudo os menus e os cotilons. A sua carreira foi, portanto, irremediavelmente subalterna e lenta. Durante 6 anos jazeu no Rio de Janeiro, entre os arvoredos de Petrópolis, como secretário, esperando aquela legação na Europa que o príncipe Gortchakov, então chanceler imperial, afirmava pertencer a Madame Lobrinska par droit de Beauté et de Sagesse. Alegação na Europa, numa capital mundana, culta, sem bananeiras, nunca veio compensar aqueles exilados que sofriam das saudades da neve, e Madame Lobrinska, no seu exílio, chegou a aprender tão completamente a nossa doce língua de Portugal, que Fradique me mostrou uma tradução da elegia de Lavoisier, a colina do adeus, trabalhada por ela com superior pureza e relevo. Só ela, pois, realmente, dentre todas as amigas de Fradique, podia apreciar como páginas vivas, onde o pensador depusera a confidência do seu pensamento, esses manuscritos que para as outras seriam apenas secas e mortas folhas de papel, cobertas de linhas incompreendidas. Logo que comecei a colecionar as cartas dispersas de Fradique Mendes, escrevi a Madame Lobrinska contando meu empenho em fixar num estudo carinhoso as feições desse transcendente espírito, implorando, se não alguns extractos dos seus manuscritos, ao menos algumas revelações sobre a sua natureza. A resposta de Madame Lobrinska foi uma recusa, bem determinada, bem deduzida, mostrando que de certo sob os claros olhos de Juno estava uma clara razão de Minerva. Os papéis de Carlos Fradique, dizia em suma, tinham-lhe sido confiados, a ela que vivia longe da publicidade, e do mundo que se interessa e lucra na publicidade, com o intuito de que para sempre conservassem o caráter íntimo e secreto em que tanto tempo Fradique os mantivera, e nestas condições o revelar a sua natureza seria manifestamente contrariar o recatado e altivo sentimento que dictara esse legado. Isto vinha escrito, com uma letra grossa e redonda, numa larga folha de papel áspero, onde a um canto brilhava a ouro, sob uma coroa d'ouro, esta divisa, per terram ad coelum. Deste modo se estabeleceu a obscuridade em torno dos manuscritos de Fradique. Que continha realmente esse cofre de ferro, que Fradique com desconsolado orgulho denominava a vala comum, por julgar pobres e sem brilho no mundo os pensamentos que para lá arrojava. Alguns amigos pensam que aí se devem encontrar, se não completas, ao menos esboçadas, ou já coordenadas nos seus materiais, as duas obras a que Fradique aludia como sendo as mais captivantes para um pensador e um artista deste século, uma psicologia das religiões e uma teoria da vontade. Outros, como J. Teixeira da Azevedo, julgam que nesses papéis existe um romance de realismo épico, reconstruindo uma civilização extinta, como a Salambô. E deduzem essa suposição, desamorável, de uma carta a Oliveira Martins, de 1880, em que Fradique exclamava, com uma ironia misteriosa, sinto-me resvalar, caro historiador, a práticas culpadas e vãs. Ai de mim, que me foge a pena para o mal. Que demônio malfazejo, coberto do pó das idades, e sobraçando em folios archeológicos, me veio murmurar uma destas noites, noite de duro inverno e de erudição decorativa, trabalha um romance. E no teu romance ressuscita a antiguidade asiática? E as suas sugestões pareceram-me doces, amigo, duma doçura letal. Que dirá você, dilecto Oliveira Martins, se um dia desprecavidamente no seu lar receber um tomo meu, impresso com solenidade, e começando por estas linhas, era em Babilônia, no mês de Sivanu, depois da colheita do balsamo? De certo, você, daqui o cinto, deixara pender a face aterrada entre as mãos tremulas, murmurando, justos céus. Aí vem sobre nós a descrição do Templo das Sete Esperas, com todos os seus terraços. A descrição da Batalha de Alug, com todas as suas armas. A descrição do banquete de Senaquerib, com todas as suas iguarias. Nem os bordados de uma só túnica, nem os relevos de um só vaso nos serão perdoados. E é isto um amigo íntimo. Ramalho Ortigão, ao contrário, inclina a crer que os papéis de Fradique contêm memórias, porque só a memória se pode coerentemente impor a condição de permanecerem secretas. Eu por mim, do melhor e mais contínuo conhecimento de Fradique, concluo que ele não deixou um livro de psicologia, nem uma epopeia arqueológica, que certamente pareceria a Fradique uma culpada e vã ostentação de saber pitoresco e fácil, nem memórias, inexplicáveis num homem todo de ideia e de abstração, que escondia sua vida com tão altivo recato. E afirmo afoutamente que nesse cofre de ferro, perdido num velho solar russo, não existe uma obra, porque Fradique nunca foi verdadeiramente um autor. Para o ser não lhe faltaram de certo as ideias, mas faltou-lhe a certeza de que elas, pelo seu valor definitivo, merecessem ser registradas e perpetuadas, e faltou-lhe ainda a arte paciente, ou o querer forte, para produzir aquela forma que ele concebera em abstracto como a única digna, por belezas especiais e raras, de encarnar as suas ideias. Desconfiança de si como pensador, cujas conclusões, renovando a filosofia e a ciência, pudessem imprimir ao espírito humano um movimento inesperado. Desconfiança de si como escritor e criador de uma prosa, que só por se propriar, e separada do valor do pensamento, exercesse sobre as almas a ação inefável do absolutamente belo. Eis as duas influências negativas que retiveram Fradique para sempre inédito e mudo. Tudo o que da sua inteligência emanasse queria ele que perpetuamente ficasse actuando sobre as inteligências pela definitiva verdade ou pela incomparável beleza. Mas a crítica inclemente e sagaz que praticava sobre os outros, praticava-a sobre si, cada dia, com redobrada sagacidade e inclemência. O sentimento, tão vivo nele, da realidade fazia-lhe distinguir o seu próprio espírito tal como era, na sua real potência e nos seus reais limites, sem que ele ou mostrassem mais potente ou mais largo esses fumos da ilusão literária, que levam todo o homem de letras, mal corre apenas sobre o papel, a tomar por faiscantes raios de luz alguns sujos riscos de tinta. E concluindo que, nem pela ideia, nem pela forma, poderia levar às inteligências persuasão ou encanto que definitivamente marcassem na evolução da razão ou do gosto, preferiu altivamente permanecer silencioso. Por motivos nobremente diferentes dos de Descartes, ele seguiu assim a máxima que tanto seduzia Descartes, bene vicit qui bene latuit. Nenhum destes sentimentos ele me confessou, mas todos lhe surpreendi, transparentemente, num dos derradeiros natais que vim passar à rua de Varenes, onde Fradique pelas festas do ano me hospedava com imerecido esplendor. Era uma noite de grande e ruidoso inverno, e desde o café, com os pés estendidos à alta chama dos madeiros de faia que estalavam na chaminé, conversávamos sobre a África e sobre religiões africanas. Fradique recolhera na região do Zambeze notas muito flagrantes, muito vivas, sobre os cultos nativos, que são divinizações dos chefes mortos, tornados pela morte mulungus, espíritos dispensadores das coisas boas e más, com residência divina nas cubatas e nas colinas onde tiveram a sua residência carnal e, comparando os cerimoniais e os fins destes cultos selvagens da África com os primitivos cerimoniais litúrgicos dos áreas em Septa Sandou, Fradique concluía, como mostra numa carta desse tempo a Guerra Junqueiro, que na religião o que há de real, essencial, necessário e eterno é o cerimonial e a liturgia, e o que há de artificial, de suplementar, de dispensável, de transitório é a teologia e a moral. Todas estas coisas me prendiam irresistivelmente, sobretudo pelos traços de vida e de natureza africana com que vinham iluminadas. E sorrindo, seduzido, Fradique. Por que não escreve você toda essa sua viagem à África? Era a vez primeira que eu sugeria ao meu amigo a ideia de compor um livro. Ele ergueu a face para mim com tanto espanto como se eu lhe propusesse marchar descalço, através da noite tormentosa, até aos bosques de Marli. Depois, atirando a cigarete para o lume, murmurou com lentidão e melancolia, para que? Não vi nada na África, que os outros não tivessem já visto. E como eu lhe observasse que vira talvez de um modo diferente e superior que nem todos os dias um homem educado pela filosofia, e saturado de erudição, faz a travessia da África e que em ciência uma só verdade necessita mil experimentadores, Fradique quase se impacientou. Não. Não tenho sobre a África, nem sobre coisa alguma neste mundo, conclusões que por alterarem o curso do pensar contemporâneo valesse a pena registrar. Só podia apresentar uma série de impressões, de paisagens. E então pior. Porque o verbo humano, tal como o fadjamos, é ainda impotente para encarnar a menor impressão intelectual ou reproduzir a simples forma de um arbusto. Eu não sei escrever. Ninguém sabe escrever. Protestei, rindo, contra aquela generalização tão inteiriça, que tudo varria, desapiedadamente. E lembrei que há bem curtas jardas da chaminé que nos aquecia, naquele velho bairro de Paris onde se erguia a Sorbona, o Instituto de França e a Escola Normal, muitos homens houvera, havia ainda, que possuíam do modo mais perfeito a bela arte de dizer. Quem? Exclamou Fradique. Comecei por Bossuet. Fradique encolheu os ombros, com uma irreverência violenta que me emudeceu. E declarou logo, num resumo cortante, que nos dois melhores séculos da literatura francesa, desde o meu Bossuet até Beaumarchais, nenhum prosador para ele tinha relevo, cor, intensidade, vida. E nos modernos nenhum também o contentava. A distensão retumbante de Hugo era tão intolerável como a flacidez oleosa de Lamartine. A Michelet faltava gravidade e equilíbrio, a Renan solidez e nervo, a Taine fluidez e transparência, a Flaubert vibração e calorimetria, o pobre Balzac, esse, era de uma exuberância desordenada e barbárica. E o preciosismo dos Goncourt e do seu mundo parecia-lhe perfeitamente indecente. Aturdido, rindo, perguntei àquele feroz insatisfeito que prosa pois concebia ele, ideal e miraculosa, que merecesse ser escrita. E Fradique, emocionado, porque estas questões de forma desmanchavam a sua serenidade, balbuciou que queria em prosa alguma coisa de cristalino, de aveludado, de ondeante, de marmório, que só por si, plasticamente, realizasse uma absoluta beleza, e que expressionalmente, como verbo, tudo pudesse traduzir desde os mais fugídios tons de luz até os mais subtis estados d'alma. Enfim, exclamei, uma prosa como não pode haver, não. Gritou Fradique, uma prosa como ainda não há. Depois, ajuntou, concluindo, e como ainda não há, é uma inutilidade escrever. Só se podem produzir formas sem beleza, e dentro dessas mesmas só cabe metade do que se queria exprimir, porque a outra metade não é reductível ao verbo. Tudo isto era talvez especioso e pueril, mas revelava o sentimento que mantivera mudo aquele superior espírito, possuído da sublime ambição de só produzir verdades absolutamente definitivas por meio de formas absolutamente belas. Por isso, e não por indolência de meridional como insinua Alceste, Fradique passou no mundo, sem deixar outros vestígios da formidável atividade do seu ser pensante além daqueles que por longos anos espalhou, à maneira do sábio antigo, em conversas com que se deleitava, à tarde, sob os plátanos do seu jardim, ou em cartas, que eram ainda conversas naturais com os amigos de que as ondas o separavam. As suas conversas, o vento as levou, não tendo, como o velho doutor Johnson, um Bossuet, entusiasta e paciente, que o seguisse pela cidade e pelo campo, com as largas orelhas atentas, e o lápis pronto a tudo notar e tudo eternizar. Dele, pois, só restam as suas cartas, leves migalhas desse ouro de que fala Alceste, e onde se sente o brilho, o valor intrínseco, e a preciosidade do bloco rico a que pertenceram.